Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia aos ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Hoje, 30 de agosto de 2020, na apresentação de Carminha Soares. É desejar um bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos, em especial os servidores e servidoras de Assunção, Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junto do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, a todos os servidores e servidoras de passagem, de Quixaba, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José do Espinhara, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Tenório, Salgadinho, Várzea, Vista Serrana e todos os ouvintes da cidade de Patos, né? Os nossos servidores e também os ouvintes que tiram um tempinho todo domingo para ouvir o programa Sem Fé para Todos. Mandar um alô à nossa ouvinte, né? Mariazinha, Detinha, nossos ouvintes aqui do Nova Conquista e também um alô especial à minha mãe Luzia, minha irmã Cida, que estão ouvindo o programa todos os domingos. E hoje, né, Célia já me avisou antecipado que é o aniversário dela. Então, os parabéns para a nossa amiga Célia, né, ouvinte do programa Sem Sempre para Todos, também servidora aposentada. E a todos os parabéns, né, para todos os servidores, né, que estão aniversariando no mês de agosto. Hoje é o dia 30, mas o finalzinho do mês já estamos vendo, né, chegar a setembro. Mas desejar aí a todos os aniversariantes do mês muita saúde e paz. Aí foi promulgada, nesta quinta-feira, no dia 26, a Emenda Constitucional 108, que amplia o alcance e torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. A promulgação foi realizada em sessão solene no plenário do Senado, com a participação de parlamentares pessoalmente e de forma remota pela internet. O Fundeb foi criado em 2007 de forma temporária e é uma das principais fontes de financiamento da educação no país. Sem a mudança constitucional, o fundo expiraria em 31 de dezembro deste ano. O texto é resultado da proposta de emenda à Constituição PEC 26/2020, aprovado na Câmara em julho. No Senado foi aprovado na noite de terça-feira, 25, com 79 votos favoráveis e nenhum voto contrário nos dois turnos de votação. A relatoria ficou a cargo do senador Flávio Arnes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também preside o Congresso Nacional, comemorou a mudança na Constituição. Segundo ele, a votação do texto mostrou o comprometimento dos parlamentares com a educação e só foi possível devido à busca de conciliação e do entendimento. Quando decidimos paralisar a tramitação da PEC, era para construirmos um entendimento entre as duas casas, para que o texto chegasse ao Senado pronto e maduro para ser deliberado. Estabelecemos um calendário, cumprimos de forma rigorosa, observando o rito de tramitação. Se não fosse a compreensão do conjunto da obra, da compreensão de que essa matéria não poderia tramitar mais do que o tempo necessário, não poderíamos promulgá-la hoje, afirmou. Para Davi, a nova emenda é uma das contribuições mais relevantes e de maior impacto social dada pelo Parlamento ao país. A PEC 108 não é uma mera prorrogação do Fundeb. É muito mais que isso. É sinal do compromisso do Congresso e da sociedade brasileira com a educação básica. É uma demonstração de que nossa política educacional foi finalmente encarada como uma política de Estado, afirmou o mesmo. Ainda, segundo o presidente do Senado, o fundo é um mecanismo sucedido na distribuição de recursos entre os entes federados e agora vai se tornar ainda mais relevante com a exigência de qualidade e equidade. Redistribuição de recursos com prioridade aos mais necessitados. Esse sim é o verdadeiro auxílio emergencial e a mais verdadeira renda básica universal. E vamos estabelecer de uma vez por todas Nenhuma criança ou jovem é menos brasileiro. É menos criança ou menos jovem em virtude do CEP de sua residência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou que a decisão de tornar o fundo permanente foi política e é de forma unânime no Senado e quase unânime na Câmara. Segundo ele, apesar das conhecidas dificuldades pelas quais passa o orçamento público federal, foi-se possível chegar a um valor final que garanta a importância do fundo. Quando decidimos que a educação é prioridade e que precisa de mais recursos, foi uma decisão política. Muitos desafios ainda teremos pela frente. E para um país que já tem uma carga tributária tão alta, a escolha da prioridade é sempre fundamental. E hoje fizemos uma escolha. Todos nós, em conjunto, na Câmara e no Senado, fizemos a escolha pela educação, pelas nossas crianças, ele afirmou. Para o relator, o senador Flávio, a aprovação da PEC foi uma vitória coletiva que vai dar mais tranquilidade para todas as famílias brasileiras, num cenário em que mais de metade da população não tem educação básica completa. É da educação básica que o Brasil precisa, e agora é uma política de Estado, não de governo, que se estenderá por décadas, principalmente nos pós-pandemia. A educação tem que ser prioridade, e o que vai melhorar a economia, é melhorar a saúde e dizer o que é necessário na assistência social, avalia o relator. A relatora da proposta na Câmara, a deputada professora Dorinha, afirmou que para cada 100 crianças que procurar vaga na educação infantil, os pais conseguem atender somente a 36. E essa realidade deve mudar a partir de agora. Não tem sentido o brasileiro ter o azar de nascer em uma cidade pobre e ter o direito à educação negada. Qualquer brasileiro tem o direito de ter uma boa escola, independente de onde ele nasça, falou a relatora, né, na Câmara, a professora. Então, foi promulgada, mas ainda depende de uma lei, né, para regularizar toda essa questão da distribuição. Mas o Fundeb agora é permanente e é um patrimônio, né, dos professores. Então, vamos nos organizar para que a gente não passe, né, não venha ter prejuízo, porque ainda precisa que o Senado e o Congresso, aliás, e a Câmara, aprovem leis, né, para regulamentar como vai ser distribuído, né, esse dinheiro. Só sei dizer que foi promulgada e agora é permanente. A educação teve a prioridade quando foi criado esse fundo permanente, porque não vai ter mais governo que venha tirar, né, o direito, né, da educação dos brasileiros. Eu espero que o presidente da República não vá fazer o que estão dizendo aí, né? Tirar recursos da educação. Baixar o orçamento da educação e colocar mais recursos na defesa. Porque os brasileiros precisam ter as crianças na escola, desde a creche, né, até o ensino médio. E também não vamos deixar de lutar para que os nossos filhos, os nossos netos possam também ter uma educação superior, né? Mas vamos lutar primeiro para que eles tenham pelo menos a educação básica de qualidade para poder concorrer, né, com quem tem mais oportunidade, né, com as pessoas que podem pagar uma escola particular. Mas nós queremos uma escola de qualidade para que não tenhamos que estar buscando, né, vagas para a escola pública, mas que a escola pública seja referência para que todos os cidadãos queiram vir para ela e esses recursos que vai ser empregado tenha a sua validade, né, seja valorizado por esses alunos e por esses profissionais que vão fazer parte desse fundo permanente. Então, é muito importante, né, também que a população saiba que a educação é prioridade no país. A educação é a porta de entrada para que você possa ter um bom emprego, para que você possa ter um bom trabalho, sem necessitar de estar, né, mendigando empregos em prefeituras, em estado. Porque se você tiver um bom estudo, você faz um concurso e você pode entrar pela porta da frente em qualquer instituição e também pode entrar em qualquer universidade se você tiver uma escola pública de qualidade. Nós temos muitos médicos, né, que já estudaram em escola pública e não fizeram vergonha a ninguém, em detrimento de escolas particulares, porque muitas das vezes, no caso das escolas da educação básica, a escola pública é mais qualificada, né? Basta a gente colocar os nossos filhos nela. Que muitas das vezes os próprios professores procuram uma escola particular porque acha que a escola pública não tem qualidade. Mas se é você que está lá ensinando na escola pública, se você é professor de escola pública, você mesmo está dizendo que não tem qualidade, então não é outra pessoa que vai colocar os filhos nessa escola. Então, nós temos professores qualificados, nós temos professores mestres, especialistas, graduados. Então, muitas das vezes, as escolas particulares têm lá estagiários, pessoas que têm os salários baixos, que não são valorizadas, né? E a escola pública, os professores ganham mais, têm mais estudo e os próprios professores, muitas das vezes, não botam seus filhos nessa escola. Então, vamos valorizar o que é nosso. Vamos dar valor à nossa escola pública e fazer dela uma escola de qualidade, porque eu lhe garanto, ela pode estar onde estiver, em qualquer periferia. Os filhos dos trabalhadores vão ter uma escola digna e os filhos dos doutores também podem ir para ela. Então, vamos ver isso, porque quem valoriza o seu local de trabalho, a sua escola, é você, professor. É você, diretor. É você que está... É o corpo que faz essa escola pública agora no Brasil, né? Não só, principalmente aqui no Nordeste, que é onde é mais desvalorizado. Então, vamos dar valor ao que é nosso. Agora, o Fundeb é permanente e vamos fazer essa escola pública melhor do que ela já é, valorizando todas as etapas, da creche até o ensino médio. Mas essa semana a gente foi surpreendido, né, com alguns servidores falando sobre a questão da chegada, né, de pessoas nas unidades para colocar álcool gel nas mãos das pessoas. E o sindicato, né, fez uma matéria sobre essa questão que repercutiu muito na semana. Muita gente, né, a imprensa, né, divulgou bastante sobre essa questão e procurou saber o porquê que o sindicato estava fazendo essa denúncia. O que a gente estava reclamando não era porque essas pessoas estavam lá, mas o que tem, né, de falta, né, de equipamentos para os efetivos. Enquanto essas pessoas estavam muito bem equipadas, né, na entrada do local para colocar álcool gel nas mãos das pessoas, os servidores lá de dentro, né, não estavam tão bem preparados com isso. E a reclamação de todos é no sentido deles não estar recebendo suas férias, não estar sendo implantadas as suas progressões, sua ascensão funcional, o seu direito, né? O adicional noturno, a gente sabe que o prefeito interino não está pagando de acordo com a lei. Ele diminuiu, você recebia 25% em cima do seu salário base, agora ele está pagando R$100, tem gente que recebe R$60. Ainda tem a questão de você não tirar férias. A maioria dos vigias estão reclamando que vai pedir as férias e o que dizem a ele é o seguinte: não, você não pode tirar férias porque não tem quem fique no seu lugar. Então, quando é que esse servidor vai tirar férias? E pode contratar para colocar gel nas mãos, não tem como contratar feristas para tirar férias desses servidores? Servidor com férias acumuladas há 2, 3 anos, porque não tem quem tire as férias deles no local. Eu acredito que isso não é desculpa para nenhuma prefeitura, né? Apesar do decreto ter sido revogado no seu artigo 6º, o decreto que fala é o 031 de 2019, que foi primeiro em agosto, depois foi para novembro e em dezembro novamente. O prefeito colocou o decreto, dizendo que foi o Tribunal de Contas que mandou ele fazer esse ajuste. Mas o ajuste que o Tribunal de Contas mandou, eu acredito que foi mandando, né, exonerar os comissionados, os contratos, E depois foi direto, eles foram direto para os direitos do servidor. O servidor não podia mais tirar férias, não podia mais tirar licença-prêmio, não podia tirar licença para cuidar de algum assunto particular. Houve servidor que teve que pedir exoneração porque tinha assuntos para tratar e não teve como continuar. Não tinha como servidor fazer cursos, né? Mesmo os que já estavam com o processo de andamento, com matrículas feitas, foi suspensa. Tudo isso foi retirado do servidor efetivo. Aí, quando chega uma pessoa numa unidade de saúde ou numa repartição, simplesmente para colocar álcool em gel nas mãos, os servidores vieram, né, provocaram, ficaram indagando do sindicato o porquê. Que não pode tirar minhas férias, eu não posso, não tenho dinheiro para nada. Né, até material de expediente falta e não falta para essas pessoas, né, virem colocar álcool gel nas mãos de toda a população que aparecer lá nas unidades. Muitas dessas unidades não tem o atendimento odontológico porque está interditado, não faz um curativo porque não tem como fazer a esterilização e se tiver não tem como verificar se essa esterilização está correta, e com isso foi interditado todos os serviços dessa unidade, não teve dinheiro para revisar tudo isso, para abrir essas unidades, mas, mais uma vez, teve dinheiro para contratar essas pessoas. O sindicato não tem nada contra contratos por excepcional interesse público. Nós não temos nada contra. A questão é só os direitos dos servidores sendo retirados e eles reclamando dessa questão, né? De não ter o seu direito assegurado, de não ter dinheiro para nada quando é para o servidor efetivo, mas em contrapartida aparecem essas questões. Foi explicado pelo o secretário de administração, até criticando o sindicato, porque o sindicato tinha falado de uma folha, o sindicato tinha falado dessa questão. A gente fala porque é a voz do servidor. E a voz do servidor se ecoa através do sindicato. E se o servidor vem até o sindicato e faz uma denúncia e indaga, a gente tem que falar, de que divulgar o que o servidor está sentindo. Essa explicação, que o dinheiro que veio foi do Covid, né, que apareceu agora esse dinheiro, porque que eu saiba desde o mês de março que está vindo esse dinheiro para o combate à Covid-19 nos municípios. Mas só agora, né? Agora, a partir de agosto, né? Depois do dia 15 de agosto, é que apareceu essa questão, né, desses agentes, né, que desinfetam as mãos das pessoas. Porque não houve isso desde o começo, se o dinheiro estava vindo desde lá. É isso que indagam os servidores. É isso que faz com que os servidores achem que o que está acontecendo é, mais uma vez, cabide de emprego, porque os servidores que são contratados, manobrados, né, são obrigados a fazer campanha de quem está no poder. É isso o que os servidores estão achando, que estão pensando, estão falando. Porque antes não houve a mesma ação por parte do prefeito, se o dinheiro estava vindo há tempos. Nós sabemos que a lei que foi feita para beneficiar o servidor, que está na pandemia, que está na frente, que está lutando, né, combatendo essa doença terrível, houve, como a gente mesmo sabe, um artigo 2º que diz que se ele tiver 5 faltas, ele não vai ter direito a essa gratificação. Agora me diga, se eu estou à frente de uma pandemia, eu sou um agente que cuida das pessoas que estão acometidas da doença, aí eu não vou pegar a doença? Claro que eu vou pegar a doença. E é claro que eu vou passar não só 5 dias fora, mas 14, 21, até 30, dependendo do caso de cada servidor e da sua imunidade. Então está aí o porquê o sindicato fez essa denúncia. Está aí o porquê os servidores se sentiram prejudicados, porque no seu direito ele foi retirado, e aí o dinheiro que veio para o combate, não vem beneficiar diretamente quem está, na verdade, à frente, que pode até ser cometido a doença e perde a sua gratificação, porque lá, se tiver 5 faltas, independente do que for, porque poderiam ter colocado 5 faltas sem justificativa, 5 faltas, mas não. Foi simplesmente retirado o direito e agora tem dinheiro para contratar, para colocar o quinjão nas mãos. Isso não quer dizer que a gente que não está correto colocar algo nas mãos. Mas tem muitos servidores que estão cedidos a outras instituições, que estão até em permuta, que poderia estar fazendo esse serviço sem contratos, sem que fosse contratado outras pessoas para isso. E quem está na frente, no direito mesmo, muitas secretarias não estão pagando, né, alegando que a pessoa não tem direito, porque não está no combate. Está sim, viu, quem está exposto, né, sem ter EPI correto, porque esse município não dá EPI correto aos servidores. Então, está aí o porquê que o sindicato, o Sinfemp, fez essa denúncia pública, né? Foi pública. E a prefeitura reagiu, né, dizendo o porquê que contratou e criticando o sindicato por estar defendendo os direitos dos efetivos. Nós vamos continuar defendendo sempre que tiver uma denúncia, sempre que tiver uma indagação do servidor, a gente vai estar defendendo porque e falando sobre essa questão. Porque eles estão vendo seus direitos não implantados e aí a contratação por parte da prefeitura alegando ser por causa da pandemia. Mas a pandemia começou desde março. Nós estávamos aqui sem nada, né? Certo que estão abrindo, estão voltando a regularidade, que também não é seguro, mesmo com álcool em gel, lavando as mãos, porque a gente denunciou semana passada que tem equipamento do município que nem água para os servidores lavar as mãos tem. E estão querendo que volte ao normal esse equipamento. Nem água, viu? Nem álcool gel que vai vogar, não. Não tem água para eles usar o banheiro, lavar as mãos e atender a população. Então, a população que for para esse equipamento está correndo risco, além dos servidores que ali estão. Então, é isso que nós queremos, é que a prefeitura veja qual é as unidades que estão realmente necessitando de reforma, porque a gente está sabendo que já tem a unidade, né, dentro de outra para fazer reforma. Mas a gente está vendo que talvez aquela unidade que foi para fazer a reforma, já havia sido feita a reforma nela há pouco tempo, e o que ela necessitava é de atendimento, é de ter lá o profissional, é de ter lá o equipamento correto para que o servidor possa atender a população.
Você tem palacete reluzente, tem joias de criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
O seu dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontrar em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade:
onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Nessa semana, eu recebi uma visita de uma servidora que deu entrada na aposentadoria o ano passado, quando ela fez 30 anos. Ela já tem 63 anos de idade e está tendo dificuldade, né, na sua aposentadoria devido à sua portaria ser de 89. Eu fui visitar seu Manuel para saber essa questão. O porquê que essa servidora tem 30 anos, vai fazer 31 no dia 2 de outubro desse ano, está com 63 anos de idade e não conseguiu se aposentar ainda. Aí ele falou o seguinte a mim, que tem uma restrição do Tribunal de Contas do Estado sobre os servidores que entraram depois, né, de 88, que não foi para o concurso público. Que está essa decisão para sair, o Tribunal de Contas do Estado está colocando, já colocou para o plenário, não sei quando é que vai ser votado, mas eles estão esperando essa votação para saber se dá o parecer para que essa pessoa se aposente pelo PATS PREV ou se essa pessoa tem que ir para o INSS. Tem essa dúvida lá. Já havia a dúvida de antes, das pessoas que entraram antes de 88, da promulgação. E ainda tem também, né, vai para o julgamento geral. Já teve um parecer favorável, né, a esses servidores, mas ainda pode, né, ter ainda revés no tribunal depois dessa votação, quando o plenário votar. Por quê? Porque a Constituição de 88 diz o seguinte, que todo servidor público só pode entrar se for para o concurso público. Então, quando esse servidor não é por concurso público, ele não é considerado servidor público, ele é considerado trabalhador público, mas não é efetivado, não tem a efetivação, e, portanto, ele tem o tempo, a idade, mas não pode se aposentar pela previdência própria. Eu não estou dizendo que essa pessoa não pode se aposentar. Ela pode se aposentar pelo INSS. Só que se ela for direto para o INSS, ela vai perder o quê? Os quinquênios, a gratificação, exemplo, se for auxiliar de serviço da educação, R$100. Se for auxiliar de serviço da saúde, R$200. Ela só vai se aposentar com salário mínimo e perde a sua gratificação, as suas melhoras, né? E por isso, seu Manuel disse que está esperando, não encaminhou ainda para que essa pessoa fosse para o INSS, porque está esperando essa votação. Porque se for favorável, aí sim, ela pode se aposentar pelo PATS PREV e vai levar o seu quinquênio, sua gratificação. Essa questão é muito séria, porque todos os servidores que entraram antes de 88 e que entraram no município sem concurso público depois de 88, corre o risco de ir para o INSS. Tem servidores que já estão aposentados e se tiver, pelo PATS PREV, se tiver esse revés, né, ele vai ter o seu salário diminuído, porque vai ter que ir para o INSS. Então vai reverter a aposentadoria. Por isso que a gente tem que estar muito atento nessa matéria. Vamos esperar um pouquinho, né, para ver. Aí eu estou aqui e tem outra questão. Os professores que estiveram fora da sala de aula durante a sua vida profissional, por exemplo, se você tem 25 anos de serviço e 50 de idade, aí você buscou sua aposentadoria, mas durante esses 25 anos, se você ficou fora de sala de aula, você tem que comprovar a sua docência, a sua... Se você estava numa direção, se você estava numa supervisão, que são os profissionais do magistério. Se estava em outra secretaria, esse servidor já está prejudicado. Sinceramente, 25 anos você pode trabalhar mais, porque não vai comprovar os 25 anos do magistério dentro da sala de aula, que é isso que faz com que o professor tenha a sua aposentadoria especial. E o que é a sua aposentadoria especial? Você vai se aposentar com 5 anos a menos, né, de professora. Nas regras antigas, 5 anos a menos 25, que aos outros servidores é 30. Se homem, os demais servidores é 35, ele baixava para 30. Hoje, na reforma, é 25. Tanto faz homem como mulher. Né? Os professores que agora entraram vão se aposentar com isso. E a idade mínima é 57 para mulher e 60 para homem. É isso o que ficou na aposentadoria especial dos professores. Aí eu vou ler aqui o que é que precisa. Qual é a documentação que esse professor precisa? Ele precisa da identidade, CPF, título de eleitor, carteira profissional, certidão de casamento ou de nascimento, né, se for solteiro, documentos de tutela de dependentes, as pessoas que você tem, que tem a sua tutela, que você cuida, que são doentes, né, ou menores, certidão de nascimento de filhos menores, certidão do tempo de contribuição do INSS até julho de 1999, portaria de nomeação, portaria de incorporação, se você tem algum tempo de serviço que foi incorporado. Declaração de professor, essa declaração de professor é a docência. Comprovante de residência, último contra-cheque e todos os demais que você tiver. Foto 3x4, PIS/PASEP, carteira de sindicato. Aí também CPF e RG do cônjuge, se você for casado. Telefone para contato, certo? O telefone para contato lá do Patos Prev é 3421-6205. Esse aqui é um exemplo para professores. Se você é, por exemplo, auxiliar de serviço, né? Quais são os documentos que você precisa? Você precisa de identidade, CPF, título de eleitor, carteira profissional, certidão de casamento ou de nascimento, documento de tutela de dependentes, certidão de nascimento de filhos menores, certidão de tempo de contribuição do INSS até julho de 1999, que foi quando a gente passou para o regime próprio, portaria de nomeação, portaria de incorporação, se tiver algum tempo fora, comprovante de residência, último contra-cheque, foto 3x4, PIS/PASEP, carteira do sindicato, CPF e RG do cônjuge e, né, o telefone é o mesmo para você entrar em contato com o Passo Prévio. 3421-6205. Isso é para se aposentar aqui no Patos Prévio, tá certo? Essa é a questão de quem está, né, para se aposentar. Aí o que é que você vai me perguntar? Mas e a idade? Para você se aposentar agora, sem nenhum moído, você tinha que, no mês de novembro, antes da emenda 108, você está com a idade e com o tempo de contribuição. Se for professor, 25 anos e a idade de 50. Se for auxiliar de serviço, 30 anos e a idade de 55. Antes de novembro de 2019. Muita gente ficou, né, guardando para se aposentar depois. Não, mas eu vou fazer 30 anos agora. Aí você vai ter que ver a questão do tempo que faltava para você se aposentar. Tem um moído danado, tem umas regras, tá certo? E tem que ver com, no caso lá, com o seu Manel. Mas por quê? Porque tem aí uns tempos para frente. Por exemplo, se você faltava 2 anos para se aposentar, quando foi promulgada a nova lei, aí você vai pagar um pedágio, né? Quem faltava mais do que isso, esses pedágios não vai conseguir, né? Por exemplo, eu tenho 28 anos, né? 27 anos de serviço, então eu entrei na regra nova, né? 62. Porque agora a nova regra é 25 anos para servidor público ou servidora, né? E 60 62 de mulher e 65 homem. Não tem ponto correr. É isso que a gente tem que ver. Então, no Patos Prévio, está havendo essa questão de quem entrou antes de 88, e ainda vai haver um julgamento final, e quem entrou depois de 88 só pode se aposentar no Patos Prévio, quem entrou com concurso público. Agora, vai ter, né, essa votação lá, vamos ver como é que vai ficar, né, essa questão. Mas, já de antemão, vai prejudicar muita gente, né, que hoje em dia, né, principalmente os professores que levam tudo, porque se ela for para essa questão, vai se prejudicar e muito. Certo? Perder uma metade do salário. Muito difícil a vida com essa reforma da Previdência. E a gente havia falado, né, que essa reforma ia prejudicar todos. Mas muita gente achava que não. É tanto que todo mundo dizia que a reforma trabalhista não ia prejudicar os trabalhadores. Olha aí agora o município de Patos, aumentando para 14% a alíquota, que essa alíquota é da reforma trabalhista, e também da emenda, porque, para você ter uma ideia, essa emenda da Previdência, ela também fez uma reforma trabalhista na nossa alíquota. Porque não era para eles fazer esse desconto. Isso aí era para ter vindo na reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista é quem vai dizer como você vai contribuir. Então, tudo isso trouxe essa reforma para prejudicar os servidores. Né? Do regime geral, para trabalhadores do regime geral, ficou da seguinte maneira: 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho, esse tempo fica em 15 anos para ambos os sexos. Mas com o aumento de 6 meses por ano, a partir de 2020, até atingir 20 anos de contribuição para os homens. Para os funcionários do setor público, esse tempo ficou em 25 anos para homens e mulheres. Outro ponto decisivo aprovado no Congresso foi a mudança do cálculo do valor de benefício. A fórmula agora é 60% da média salarial, acrescentando mais 2% a cada ano de contribuição. Mas apenas aqueles que excederem o tempo mínimo de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Esta forma vai servir para os trabalhadores do setor privado e público. Não é só para o setor público, não. Então, no caso, como a gente aumenta 5 anos, é 25 anos, aí a gente vai sofrer mais ainda, viu? Mudanças nos valores da contribuição. Voltando para as mudanças da reforma da Previdência, outro ponto voltado foi o valor das contribuições pagas ao INSS. Em termos técnicos, a reforma mudou as alíquotas, tornando elas unidas tanto para os trabalhadores privados quanto públicos. O valor ficou assim: a partir de 7,5% para quem ganha um salário mínimo, podendo ir até 14%. Para quem possui um benefício acima do teto do INSS, as alíquotas podem chegar até 22%. O quesito mais complexo e muito perguntado sobre a regra de transição. Agora, a reforma da Previdência entrou em vigor. Mas fique tranquilo, nas próximas páginas você vai ver o que é. A regra de transição por pontos. A gente não entra com essas regras. É mais para o setor público, privado. Regra de transição da aposentadoria por idade. Para quem esta regra quase se aposenta por idade, como fica para a mulher? A mulher é 60 anos, mais 6 meses por ano, a partir de 2020, até chegar em 62, em 2023. 15 anos, tempo de contribuição. Como ficou para o homem? 65 anos, idade. 15 anos, tempo de contribuição, mais 6 meses por ano, a partir de 2020. Então, a partir desse ano, o homem vai ter, por exemplo, se ele fez 15 anos esse ano, ele vai ter que trabalhar mais 6 meses. Para chegar, até chegar aos 20 anos, né? Contribuição em 2029. Os requisitos para essa regra de transição são idênticos à aposentadoria por idade antes da reforma. Mas agora a idade mínima da mulher vai aumentar até 62 anos. E o tempo de contribuição do homem vai aumentar até chegar em 20 anos. Mas não se iluda, diferente da aposentadoria por idade, antes da reforma essa regra tem uma grande piora na fórmula do cálculo. O cálculo dessa aposentadoria é a média dos 100%, 600 salários multiplicado pelo novo redutor de aposentadoria. Essa regra de transição da idade de tempo de contribuição, desse ano para quem falta mais de 2 anos para se aposentar, está perto de aposentadoria por idade e quase fechava os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher, 56 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020, até chegar em 62 anos em 2031. 30 anos de tempo de contribuição. O homem, 61 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020, até chegar em 65 anos em 2027. 35 anos de tempo de contribuição. Não tem segredo nenhum aqui. Fechou a idade e o tempo de contribuição, pode se aposentar nessa regra. O cálculo dessa regra é também 100%. Dos salários hoje é 80%, né? Fator previdenciário. Pedágio 50%. É válido apenas para quem, no momento da promulgação da reforma, em 13 de novembro de 2019, precisava de 2 anos ou menos de tempo de contribuição para se aposentar. Para a mulher fica assim, sem idade mínima é 30 anos, tempo de contribuição. Ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição na promulgação da regra, o pedágio é de 50% para quem faltava aposentar na promulgação da reforma. Então, se eu faltava 22 anos, eu vou trabalhar mais um. Sem idade mínima. Não precisa de idade mínima, 35 anos de tempo. Tem no mínimo 33 anos de tempo de contribuição na promulgação. O pedágio é de 50% para quem faltava aposentar na promulgação. Se faltava 2 meses para você conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa cumprir os 2 meses mais 1 mês. Se faltava 2 anos, agora são 2 anos mais 1 ano. Então você vai fazer, se faltava 2 anos você completar 30 anos, você vai trabalhar mais 1. Se faltava 2 anos, agora são 2 anos mais 1 ano. Para o tempo que faltava para você se aposentar, coloque mais metade. O cálculo dessa aposentadoria vai ser os 100%. Você vai se aposentar, mas não vai ter mais a regra antiga para o cálculo. Regra de transição do pedágio de 100%. Essa é o quinto. Possibilidade que para algumas pessoas pode garantir uma aposentadoria melhor do que a regra antes. Para a mulher, 57 anos, 30 anos de tempo de contribuição. O pedágio é de 100% para o que faltava. O homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição, o pedágio é de mais 100. É direcionado para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. A grande vantagem dessa regra de transição é que o cálculo é a média dos 100 salários sem o novo redutor de aposentadoria. Em alguns casos, a aposentadoria pode ser melhor do que a regra antiga, principalmente para quem tinha uma contribuição alta e que se aposentar antes dos 65 anos de idade, homem, ou que se aposentar antes dos 60 se mulher. Isso porque nesta regra de cálculo não existe nem o novo redutor de aposentadoria, nem é um fator previdenciário que prejudica as aposentadorias por tempo de contribuição. Este é um dos grandes motivos que vale a pena analisar todas as possibilidades de aposentadoria antes de qualquer pedido. Aí a regra de transição da aposentadoria especial. Regra para aqueles que trabalham em condições insalubres ou perigosas. Para atividade especial de menor risco, ficou 25 anos de atividade especial, 86 pontos. Para atividade especial de médio risco, ficou 20 anos de atividade especial, 76 pontos. Para atividade especial de maior risco, ficou 15 anos de atividade especial, 66 pontos. Esta regra é mais cruel. Veja como se aplica na prática. Amanda tem 44 anos de idade e 24 anos de atividade especial como metalúrgica em 2019. Em 2020, ela já tem direito à aposentadoria especial, mas aí veio a reforma. Agora vai precisar de 86 pontos e terá que trabalhar até 2028 para se aposentar. Amanda iria se aposentar com 4 mil, isso significa que nesses 8 anos a mais de espera, ela vai deixar de ganhar 168 mil reais por causa da reforma da Previdência. E além de perder quase R$500 mil de reais, ela vai ter uma aposentadoria menor. Isso porque a regra do cálculo segue a mesma lógica das demais. 100% da média multiplicada com o novo redutor, que é 60 mais 2, de acréscimo para mulher por ano de atividade especial acima dos 15 anos de atividade. 60% mais 2% de acréscimo para o homem por ano de atividade especial acima dos 20 anos de atividade especial. A exceção de cálculo fica apenas com atividade especial de maior risco. Que também mulheres quando homens têm 60% mais 2% de acréscimo por ano de atividade especial acima dos 15 anos de atividade especial. a retenção do servidor público, exclusivo para servidores públicos federal. Então fica para a mulher 56 anos de idade até 2022 e depois 57 anos de idade. 30 anos, tempo de contribuição desse tempo são 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 de cargo. 86 pontos mais um por ano a partir de 2020 até chegar em 100% em 2033. O homem também corre, é o mesmo modelo da mulher, mas só que ele vai até 2028. O valor da aposentadoria por essa regra de transição é integral para quem ingressou até 31 de 12 de 2003 e se aposentar com 65 anos homem ou 62 mulheres. Então, quem tiver 62 anos quando se aposentar, vai levar a média dos salários, né, que ganhou durante a retenção do professor, exclusiva para professor até o ensino médio. As regras de hashtag 1 até hashtag 5 nas páginas anteriores são aplicáveis aos professores com duas reduções nas exigências. Menos 5 pontos para cada qualquer ponto, menos 5 anos de tempo de contribuição. Para os professores públicos federais, as exigências ficam em 20 anos de serviço e 5 no cargo. O cálculo para o professor da iniciativa privada vai ser igual à regra do cálculo geral e dos professores públicos federais vai ser igual à dos servidores públicos. Aí o que mudou nessa aposentadoria especial? A aposentadoria especial sofreu grandes mudanças com a reforma e o que já fazia dela um benefício muito complicado de se obter agora está mais difícil ainda. As regras da aposentadoria especial com a reforma da Previdência ficam assim: idade mínima de 55 anos e 15 anos de contribuição nos casos de trabalhadores em minas subterrâneas, idade mínima de 58 anos e 20 anos de contribuição nos casos de trabalhadores em contato com amianto ou trabalhos em minas, idade mínima de 60 anos e 25 anos de contribuição para o restante das atividades especiais. Então, pronto, como é que ficou a regra de transição? De um ponto a cada ano, pode esquecer, porque ela não foi incluída na aposentadoria especial. Atividade perigosa, como ficou? Pelo menos uma notícia boa, atividade perigosa, permanece sendo especial. Mas por que isso era grave? Caso a periculosidade não fosse considerada como atividade especial, muitos trabalhadores como vigias e eletricistas não teriam direito à aposentadoria especial. Contudo, está em tramitação um projeto de lei complementar que vai estabelecer quais classes de trabalhadores de atividades perigosas terão direito à aposentadoria especial. Ou seja, se a atividade perigosa não estiver na lista, quando essa lei complementar for aprovada, a pessoa não terá direito à aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial está difícil para todos os servidores.
Socorro, está pedindo o pobre aposentado pra receber seu trocado. Ele tem que brigar com os homens da lei, com os homens da lei, se é isso que eles chamam de um grande Brasil novo. O que será do meu povo? Meu Deus, na verdade juro que não sei, não sei. Trabalhando eu já passo fome, e virá quando me aposentar. Olha aí, mas do jeito que as coisas estão indo, já passou da hora do bicho pegar. Por culpa de alguns delinquentes, famigerados que estão no poder. Será que esse crime não é hediondo, ou justiça divina? Onde anda você, você? Morto de fome na fila de um banco caído no chão. Quisera eu poder alcançar este ano 2000 pra ver o final dessa triste novela, dessa grande favela chamada Brasil. Quisera eu.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Continuando, né, sobre a aposentadoria aqui, da atividade perigosa, Então a gente vai ver aqui a convenção do tempo. Convenção do tempo. Outras tristes mudanças é que não será mais possível fazer a convenção de atividade especial para aposentadoria de tempo de contribuição. Significa que se você trabalhou 3, 10 ou 20 anos, esse tempo não poderá ser mais convertido para o benefício da contribuição. Isso vai afetar quem não aguentou continuar na atividade especial, ficou desempregado ou precisa trocar de profissão. Importante dizer que isso vale para as atividades especiais exercidas após a vigência da reforma em 13 de 11 de 2019. Para os períodos de trabalho especial, antes disso, você tem direito adquirido e pode fazer a convenção do período correspondente até a entrada em vigor da reforma. Agora, o governo decidiu igualar as mesmas condições de um tempo de atividade especial com as atividades normais, o que é injusto, pois cada profissão e atividade tem suas necessidades e desgastes por parte do trabalho, por parte do trabalhador. Agora a gente vai para a pensão por morte. Outras mudanças consideráveis foi na pensão por morte. Agora o cálculo de benefício vai depender do número de dependentes da família, ficando assim: 50% mais 10% para cada dependente. O valor mínimo ficará em 60% e o máximo em 100%. Quando um dependente sair, o valor dele e a cota de 10% deixa de fazer parte do valor total da pensão. Também é importante que você saiba o que não entrou na reforma da Previdência. Por mais que ela seja terrível para uma boa parcela dos trabalhadores, ainda assim, alguns brasileiros não serão afetados por ela. Aposentadoria rural. Desde o começo, ela foi alvo de grandes propostas de alterações, como o aumento da idade mínima para as mulheres para 60 anos. Além da carência, queria aumentar em mais 60 meses, 5 anos para ambos os sexos. Mas em proposta, essa proposta não passou pela Câmara e nem no Senado. Outra coisa que gerou polêmica foi a possível mudança no benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC. No entanto, ela também não vai ser afetada pela reforma e continuará com as mesmas características antes da PEC. Direito do idoso a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. Comprovação de baixa renda, valor fixo de um salário mínimo. Se comprovar a baixa renda, já não foi prejudicado. Certo? Então, eu peguei essa regrinha aqui, um guia completo da reforma da Previdência, né? É um bom guia, né? Pra gente ver algumas regras para nós, servidores públicos, e também para os servidores da iniciativa privada, porque aqui no nosso município é Previdência própria, mas nos demais é tudo da regrinha, né, da geral. Os servidores vão pegar essa regra da geral, dos demais municípios. Então foi isso, né, sobre aposentadoria, né, que eu comecei falando da questão de patos e findei falando, né, na regra geral. E aqui a gente tem que fazer a revisão. Vamos ter que ter, mais uma vez, vamos ter que entrar, falar de política, né? Nós temos que ter um representante dos servidores na Câmara Municipal de Patos e nas câmaras, né, em todos os nossos municípios. Por que eu estou falando isso? Porque não tem quem defenda os servidores. Mesmo tendo alguns servidores, né, na Câmara, mas não viram isso. A gente viu que foi a reforma para aumentar a alíquota, mas não mudou uma vírgula da lei de 2005 para beneficiar os servidores na sua aposentadoria. Aposentadoria especial, você tem que passar, eu digo assim, um tormento para conseguir provar que você é um trabalhador que tem insalubridade, que tem periculosidade. Não tem essas leis aqui no município. A gente tem muitas categorias que é perigosa a atividade, mas não está no seu contra-cheque a periculosidade. Então, temos que ter gente lá que vise isso, que veja o servidor, que veja as leis, né? E que as leis que a gente tem, os direitos que a gente tem, que eles nos avisam para que a gente não perca esse direito. Então, não podemos vacilar. Temos que ter alguém para nos defender as câmaras em 2021, para que a gente não possa passar os perrengues que a gente está passando agora, tendo direitos retirados, tendo muitas vezes votado o projeto e esse projeto não ser implementado. Temos que ver o projeto para Patos, o projeto para essa cidade, pessoas que tenham compromisso realmente com o povo, com os servidores, com a população. Vamos ver projetos, porque muitas coisas que tem aí que já que é continuação, que diz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente está aí sofrendo, nem tem saneamento básico, nem tem emprego para o povo, não tem geração de renda, o povo correndo atrás de prefeitura, atrás de pedir para um emprego, porque a cidade não tem renda para a população, e fica, né, uma cidade sem ter prosperidade para a nossa... Não vê futuro para a nossa cidade. E a gente vê brigando, grupos brigando para continuar no poder, enquanto o povo está em quarto, quinto plano para eles. Então vamos abrir os olhos para isso. O sindicato não faz política partidária, mas faz política sindical e também políticas públicas para o povo. Nós queremos políticas públicas que venham a não ser política de governo, mas política de Estado. Que quando a pessoa que está lá sair, ela continue. Tá entendendo? Que não entre outro que tenha que tirá-la. Não, ela tem que ser política de Estado para beneficiar o povo. A nossa Constituição diz que a gente tem direito à educação, direito à saúde, direito a lazer, direito a emprego. A saúde a gente não precisa nem falar como é que é. A educação, a gente também já sabe como é a educação no nosso país, porque hoje, agora tem o Fundeb permanente, mas vamos ver como é que ele vai ser usado, porque a gente depende, gente. Não é querer. Eu não quero nem saber de política, desses políticos, não quero. Mas nós dependemos desses políticos, eles quem fazem as leis para nos beneficiar e para nos prejudicar, exemplo da reforma da Previdência, a exemplo da reforma trabalhista, a exemplo da terceirização. Então, tudo, quem é que faz as leis? Pois é, então a gente tem que abrir o olho e discutir lá naquela casinha, lá no final, né, da periferia, ou então lá naquele primeiro andar, naquela mansão. Todo mundo tem que discutir como você vai querer a sua cidade no futuro, como é que você vai querer a sua vida no futuro, porque nós dependemos de outros que muitas das vezes são eleitos, né, comprando o voto do povo e não tem nenhum compromisso com ele. E nós não devemos vender nosso voto, nós devemos ver projetos para a nossa cidade, para as nossas cidades, para o nosso estado, para o nosso país. Projetos que venham a beneficiar todos e não só uma parcela da população, como a gente vê aí no governo federal, que só beneficia os empresários, só beneficia quem tem dinheiro para investir no país e o povo que se lasque. Uma pandemia desse tamanho e o povo dependendo de um auxílio de R$600 para sobreviver. Você já viu uma família com 10, com 5, 6 pessoas sobreviver com R$600? Com um salário mínimo a gente já não consegue, né? Imagine com 600. E ainda ficando lá no caixa tem. Entrando no dia 24 de julho para você receber 10 de setembro. Isso é auxílio? Como é que você vai viver até lá, esperando o auxílio entrar? Não existe. A gente tem que ter empregos para a população. E emprego que venha a ser seguro, que você tenha longa vida naquele emprego. Que não tenha medo de perder seu emprego, que você tenha uma vida decente. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera, né, dos futuros que vem por aí, que tenha projeto para a nossa cidade. É uma semana de paz e saúde a todos os servidores públicos e também aos ouvintes do programa, né, e até o próximo programa, se assim Deus permitir.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.